Shut up and sit down.
Olá, caros ouvintes, e está começando mais um podcast alimentar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Luciano Bugarin.
Oi.
E no programa de hoje, seguindo aqui os nossos casts do Oscar, vamos falar aqui sobre o último filme da nossa lista. Vamos falar aqui sobre Maestro. Obviamente não tem spoilers aqui e bora lá. Maestro, dirigido pelo Bradley Cooper, foi indicado aí, além de melhor filme, melhor ator, então, por Bradley Cooper, melhor atriz para Carey Mulligan, melhor roteiro original, melhor maquiagem e penteados, melhor som e melhor fotografia. Dando uma sinopse rápida aí, a gente acompanha ali uma parte da vida do Bernstein, né?
Leonard Bernstein. Isso.
Né? Que é um maestro ali e o casamento dele com a Felícia Monte Alegre, né? Que era uma atriz, né? E aí, Luciano, o que você achou do filme?
Eu gostei do filme. Não achei, assim, o filme uma obra-prima, mas achei um filme muito bom, assim, porque ele toca em alguns assuntos que eu acho bem pertinentes, especialmente na questão do que para que serve a arte, que é algo que a gente já comentou um pouco no Ficção Americana, que é algo que aparece também nesse filme, embora a partir de um contexto diferente. Mas assim, eu achei assim, o filme pecou em algumas partes, questão assim, primeiro que eu acho que não é, ele tem a mesma questão do Oppenheimer, ele é vendido como uma cinebiografia, mas ele não é completamente uma cinebiografia, ele não conta toda a história da vida do Leonard Bernstein, ele conta apenas um recorte da vida do bem pequeno,
inclusive.
Maestro, né? E assim, tem algumas questões que eu acho que ficaram assim, foram mal aproveitadas, especialmente porque assim, o cara ele tinha uma vida assim, ele tinha uma vida dupla, né? O filme não deixa muito claro se ele era homossexual ou se ele era bissexual, mas fica claro que ele se casou com ela, né? Com a Felícia, né? Porque ele queria esconder ele tinha que viver secretamente, né? Pra sociedade, né?
Na sociedade ali, né? nessa época aí, era muito pior, né? Assim, era muito mais... Não que hoje seja muito melhor, né? Mas era muito mais restritiva com essas coisas, né? Mas, assim, no filme, tem uma cena ali quando ele tá no parque, dá a entender que ele era bissexual, né?
É, sim, mas assim, será que essa bissexualidade dele não é uma coisa por forçado da sociedade?
Pode
Entendeu?
Ser. Entendi.
Porque,
entendi,
assim, ele se relaciona... Também. Assim, ele gosta dela, da Felícia. Tanto que, assim, você vê que eles se mantêm juntos, eles se apoiam um ao outro. Uhum. Eles gostam muito um do outro, né? Mas, assim, será que ele realmente foi namorar ela porque ele realmente tinha interesse amoroso e sexual nela, né? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Isso é uma coisa que eu pensei praticamente o filme inteiro. E, assim, eu não cheguei a uma conclusão. É porque, assim, eu, pra ser sincero, não conhecia muito da vida do Leonard Bernstein. A única coisa que eu conhecia dele é que, assim, as músicas que ele fez pra filme, inclusive são citadas no filme, né? Ele fez, por exemplo, a música do filme Sindicato dos Ladrões, que é um filme maravilhoso, inclusive. Se você quiser, a gente pode gravar um dia um podcast, e esse filme é muito bom. E quem estiver ouvindo aí, procure ver. Não sei se tem streaming aí, mas é um filme...
Qual é o nome do filme?
É Sindicato dos Ladrões. É um filme com o Marlon Brando, do Elia Kazan. Ele foi indicado ao Oscar, inclusive, pela música desse filme, né?
Só deixar, complementar a dica aí, tem na Max, hein?
Ah, então, vejam aí. O filme é excelente. Inclusive, ganhou vários Oscars.
Vamos gravar aí em algum momento aí.
Sim, é muito bom. E, inclusive, tem uma cena desse filme que é sempre parodiada, né? Que é quando o Marlon Brando fala, eu podia ter sido alguém, eu podia ter sido um competidor, mas enfim. Então, assim, eu não sei exatamente como que isso afetou ele, essa questão de que ele tinha que viver essa fachada, né? Ele se sentia compelido a viver essa fachada de que ele gostava de mulheres, que ele tinha que estar casado e fez a família. Você vê que ele formou uma família, ele viveu uma vida secreta, uma vida dupla, exatamente como o irmão do protagonista do Ficção Americana, né? Eles tinham uma esposa, tinham suas filhas, ou filhos, sei lá, mas não era que juntar, não era o que eles realmente queriam, né? Mas você vê que mesmo assim ele vai vivendo a vida dele, né? Ele tem seus casos, a esposa dele sabe disso, né? Porém, eles preferem querem continuar, né? Porque eles têm um elo, assim, um elo que une eles ali, uma amizade forte, né?
É, eu gostei da relação deles ali, é legal, assim. Mas eu vou te falar, dois filmes que a gente gravou todos aqui do Oscar, melhor filme, inclusive incluindo também os de animação, cara, é o que eu menos gostei. Porque eu não sei, eu acho que é. Eu não sei se a história do Bernstein não clicou comigo. Eu não achei um personagem assim, pelo menos pra mim, carismático o suficiente pra ver um filme assim. Acho que se não fosse esse filme pra gente estar gravando, eu acho que eu não assistiria esse filme. Mas é que eu gosto do Bradley Cooper, acho ele, o Bradley Cooper, um excelente ator. Gosto muito da Carey Mulligan também, eu acho ela uma excelente atriz. A atuação dos dois tá boa, mas o filme em si, assim, pra mim, não clicou em nenhum momento, cara.
Eu acho que isso é muito porque, assim, você vê que ele tem praticamente duas linhas narrativas ali, né? A vida dele particular, né, com a Carey Mulligan, e você tem a linha da carreira dele, né? E assim, você vê logo de cara, ele tem que reger a Orquestra Filarmônica de Nova York de última hora, sem ensaiar, né, totalmente inesperado, e ele dá conta disso, e a partir daí é só ascensão, né, o cara era um gênio, né, e só que assim, a vida particular dele, ela era muito tumultuada, era um tormento, né? Ele tava sempre, ele tinha questões lá pessoais dele, tá? Acho que muitas vezes também até ligada ao ego, que é uma coisa que eu também quero falar mais pra frente, especialmente a questão da criação artística, mas não mostra um lado vulnerável dele, sabe, ele tá sempre no auge. Parece que a carreira dele não tem nunca baixos, só tem ao contrário da vida particular dele. Mas assim, será que essas duas partes elas não se afetam? Sabe? Porque a vida deles não é perfeita, mas a gente só percebe isso, essas imperfeições e como assim, existem problemas na vida deles, etc., quando a gente vê o desenvolvimento da personagem da Felicia. Porque o desenvolvimento do personagem do Leona, ele é muito assim, como se, sei lá, como se o Bradley Cooper tivesse muito fascinado com a figura do Leonardo Bernstein. Então eu acho que faltou isso. Faltou tentar humanizar um pouco mais o personagem, sabe?
Não, parece, ele não tem falhas, né?
Parece que, tipo assim, é como se as falhas dele só aparecem pelos problemas que afetam a esposa dele, né?
Uhum.
Ele parece que ele, não sei, ele é colocado, ele não é colocado de uma forma muito humana, sabe? Mas que tem aquele negócio, né? Ele começa o filme, ele tá lá, eu vejo a minha esposa e tal, a minha filha fica com ciúme porque ela não vê, não sei o que, ele tocando a música e tal. Eu acho que isso não é o suficiente pra você humanizar o personagem. Porque você humanizar é você mostrar o personagem sofrendo. E isso não é... Isso é muito omitido, a meu ver.
Sei lá, eu tive a sensação meio quando eu vi o filme do Queen.
Eu não vi o filme do Queen.
Porque, ele me agrada, sim, até mais do que eu... Porque eu gosto de Queen, né? Acho que também tem isso, isso ajuda. Mas eu acho que faltou muita coisa pra mostrar ali. Condensaram demais, assim. Acho que aqui... Assim, eu não conheço a vida do Bernstein a fundo, assim, mas me passou um pouco essa sensação, assim.
Gostei, assim, do que ele foca, porque, assim, ele tem uma parte que ele fala sobre... Ele tá sendo entrevistado, ele tá dando uma entrevista, eu não lembro se é pra TV.
Pra TV.
Ou pro rádio, né? Pra TV, né?
Eu acho que já era TV aí na época.
O cara pergunta alguma coisa, se ele se considerava mais maestro do que compositor, alguma coisa assim, né?
Uhum, isso.
E isso é uma coisa, inclusive, que tem um filme que foi indicado ano passado, que tem essa temática, mas não é baseado numa personagem real. É o Tarko, Cate Blanchett, que eu acho que ele consegue, ele é um filme de ficção, o personagem é ficção, a personagem da Cate Blanchett, mas consegue explorar essa dualidade da personagem principal, que lembra muito o Leonard Bernstein, porque ela tem casos, ela tem um ego super inflado, que é o caso dele, né? E então assim, só que mostra ela maravilhosamente trabalhando, somente ascendendo, e ao mesmo tempo mostra o lado dela mais assim, digamos, vacilão, que a gente estava até comentando no outro programa, né? De que nem todo mundo é o bastião da justiça, né? As pessoas têm seus laços, suas decisões morais boas, suas decisões morais questionáveis.
Sim, sim, sim. Acho que faltou um pouquinho disso aqui, né? Acho que até pra humanizar mais o personagem.
Sim, mas aí, então, é isso que eu acho que faltou enquanto tá aprofundou muito isso num filme ficcional, esse que é um filme baseado no personagem real, que supostamente teria muito material pra você se aproveitar. Tá? Acho que não aproveitou muito isso, mas essa parte dessa entrevista eu achei muito interessante. Pra mim, é uma das melhores partes do filme e, assim, é o que eu tenho de melhor, assim, no roteiro, que é exatamente essa pergunta que ele faz. Se ele considerava mais compositor ou maestro, né? E aí ele começa a falar qual é a diferença de um pra outro, né? O compositor, ele cria. O maestro, ele executa. Ou seja, o compositor, ele é um cara mais solitário, porque ele tem que criar lá, ele tem que quebrar a cabeça lá pra conseguir fazer, criar algo do nada, criar uma arte do nada, né? E o maestro, ele diz que é só uma exposição, você só tá se expondo ali, você só tá fazendo uma performance, inclusive performance que aparece numa cena lá, que depois a gente vai comentar essa cena, que acho que todo mundo já deve ter visto um pedaço dessa cena, que é a cena mais famosa do filme. É até engraçado, mais famosa. O filme é novinho, mas enfim. E eu acho que ele mostra um ressentimento, assim, de ele estar insatisfeito porque ele não ter criado tantas composições quanto ele gostaria de criar, né? Então, assim, eu achei bem interessante essa questão, assim, esse debate que meio que o filme apresenta, assim, quem é mais importante ou quem é mais inspirado, quem é mais artista, aquele que cria ou aquele que executa, né? Porque você tem, assim, grandíssimos cantores e cantoras que eram só intérpretes. Por exemplo, no Brasil você tem Elis Regina, Frank Sinatra nos Estados Unidos, né? São cantores que eles nunca foram compositores, nunca criaram música, né? Mas eles eram intérpretes, né? Então, assim, eu entendi, assim, isso não é dito, né? Eu interpretei dessa forma, de que ele dá mais valor ao compositor do que a questão do maestro, apesar que é até meio engraçado, porque o nome do filme é Maestro, né? O nome do filme é Compositor. E eu acho que ele ficou muito mais famoso por ser um maestro, né? Mas eu acho que ele talvez ele tenha essa coisa nele de achar que talvez ele fosse mais completo se ele compusesse mais. Tem uma que ele tá numa casa, eles estão numa casa de campo.
Eles estão numa casa de campo,
exato. E daqui a pouco eu terminei a mess. Aí ele chega lá com uma centena de folhas emendadas uma na outra. Tanto que a cena que eu falei, a cena mais famosa do filme é a cena dele trabalhando com o maestro, né?
Agora, uma coisa assim, inegável do filme, eu acho muito, muito boa. Duas coisas. A fotografia e, cara, a maquiagem ali, principalmente representando a passagem de tempo. Cara, o Bradley Cooper tá igualzinho ao Bernstein. Tu vê assim as fotos, assim, ele é muito parecido com o Bernstein mesmo, cara. Não podia ser outro ator pra fazer, não.
Sim, não. Não, o Bradley Cooper, ele é um cara que você vê que ele é um pouco Christian Bale nessa questão. Ele se transforma mesmo. Você vê, por exemplo, ele naquele filme do Clint Eastwood, American Sniper, ele tá um monstro naquele filme. E aí você vê ele nesse filme agora, o maestro, são pessoas completamente diferentes.
Aí você vê no Guardiões, o cara vira um guaxinim.
A maquiagem tá incrível mesmo, assim.
Dos dois, tanto dele quanto da Kate Mulligan, assim, quando vai principalmente pra passagem de tempo, assim, né?
Sim, exatamente. Isso que é uma coisa que, por exemplo, eu não sei se você viu o filme A Cor Púrpura, essa versão nova, que isso é uma coisa que eu tenho visto nos filmes, ultimamente. Você não vê passagem de tempo. Passa anos, mas parece que os personagens estão sempre com a mesma idade. Tipo, não fica claro, não fica evidente que passou o tempo pra ele. Sim, nesse filme fica muito evidente. Sim. E assim, é feito de uma forma muito natural, muito realista. É um trabalho muito espetacular.
Coisa que a gente comentou isso no cast de Assassino da Lua das Flores. Às vezes a gente não vê isso nos personagens, mas a gente vê no cenário, né? Nos corsetes, às vezes é um pouco diferente. Vê a mudança, a gente vê a passagem de tempo pelo cenário do filme. Você consegue perceber essa passagem de tempo. Dos corsetes é um pouco diferente. Aqui você, até pela transição do preto e branco colorido, né? Aí você vê a passagem de tempo. Também a maquiagem ali dos atores, que tá muito, muito boa mesmo.
Sim, eu não me surpreenderia se ele ganhar o Oscar de melhor maquiagem. Eu
acho que melhor fotografia também poderia ganhar. Eu gosto
muito. Sim, eu gostei muito da fotografia.
Dos enquadramentos, assim, do filme é muito. Eu acho muito bonito, bem feito.
Sim, você vê que assim, a fotografia ela é muito bonita. Brinca com essa questão de cores e formato da tela também, né? Porque as partes que são preto e branco, eles botaram no formato de tela quadrada, como se fosse um filme mais antigo, né? Assim, raramente você vê atualmente filmes com tela quadrada, né? Até porque a maioria dos cinemas tem aquela tela panorâmica gigante, né? E eu, por incrível que pareça, isso é uma coisa que eu tenho achado mais bonito ultimamente. Eu sempre detestei filme com tela quadrada, tanto que assim, quando o filme era com tela quadrada, eu botava pra dar zoom na tela widescreen. Uhum. E hoje eu aprecio mais, assim, sei lá, tem uma beleza a tela quadrada que, sei lá,
Então, você, por exemplo, não sei se você assiste. Você tem o hábito de assistir DVD, essas coisas assim? Tem hábito? Ainda tem?
DVD tem. Então você inclusive compra ainda.
Você deixa no formato 3.4, então?
Não, na TV ela tem uma opção de que você pode botar pra preencher a tela.
Preencher a tela.
Ele meio que estica, né? Uhum. Normalmente eu usava isso, mas hoje eu já aprecio mais quando o filme realmente é uma tela quadrada. Porque assim, eu acho que de certa forma é mais fácil você fazer uma composição super bonita e super maneira com uma tela retangular. Agora você faz isso com uma tela quadrada, eu acho que é mais complexo. Então assim, eu aprecio mais atualmente a beleza da tela quadrada no cinema.
Eu gosto ali do principalmente do início do filme, quando eles se conhecem ali, né? Estão ali se conhecendo e tal, ali no... Eu entendi que era um teatro ali, né? Dançando e tal, representação...
Era o teatro do pai dela.
Do pai dela, assim, eu gosto, né? Ele conhece lá os amigos dele e tal, mas Mas realmente, assim, como eu falei, faltou para mim, assim, eu tenho uma conexão melhor com esse personagem, né? Que eu não tenho, né?
Sim,
com a figura do Bernstein, né? Faltou para mim, pessoalmente.
Eu acho que talvez por ele ter. Não sei, eu acho que quando você faz uma cinebiografia, talvez tenha essa questão de você talvez querer homenagear demais a pessoa que você está representando, né? Não sei se foi essa questão, se ele ficou muito deslumbrado com a figura do cara.
Como a gente pontuou também os problemas, assim, né, acho que também de talvez endeusar demais o Bernstein, né, assim, pra mim, pessoalmente, faltou mesmo, assim, ter mais conhecimento da própria figura, assim, né? Acho que, eu não sei, diferente do Oppenheimer, por mais que eu também não conhecesse tanto a fundo, né, assim, óbvio, a gente estudou história e tal, a gente tem noção um pouquinho da noção do Projeto Manhattan, não tinha essa noção da persona ali, Oppenheimer, eu acho que no Oppenheimer funcionou melhor pra mim.
É porque o Oppenheimer também ele tem um ritmo muito melhor. Aqui
tem um senso de urgência, né, também, né?
É, o ritmo desse filme, sei lá, ele parece meio errático, sabe?
É.
E tem algumas partes muito boas e tem outras partes que, sei lá, parece que, sei lá.
Não sei você, mas eu acho que pra mim teria funcionado melhor como um documentário. Um documentário dramatizado, sei lá. Talvez se fosse um documentário sobre Bernstein, talvez eu tivesse assistido.
Mas deve ter documentário sobre ele.
Deve ter, né? Mas faltou essa conexão com a figura do Bernstein pra mim.
Assim, mais um tema que eu achei interessante foi justamente o outro que eu comentei que aparece também no filme Ficção Americana, que é a questão da arte ter um bom propósito, né? E tem uma parte que ele começa a questionar se a arte tem alguma influência sobre a vida, né? E isso também vai aparecer. Ele vai começando a pensar nisso também um pouco por causa do pessimismo da mulher dele, né? Porque pelo que o filme apresenta, a mulher dele sempre foi a grande apoiadora dele, ela praticamente cuidava de tudo dele, ela que sabia toda a agenda dele, sabia tudo que ele queria fazer, né? E só que com o tempo, talvez por toda essa questão do casamento deles, né? Ter essa coisa de ser uma coisa de fachada, né? E ele ter que ela ter que viver as aparências. Inclusive tem uma cena que ele pensa em revelar a verdade pra filha, né? Porque a filha ouviu boatos e ficou incomodada, né? E ela fala, não, você não ouse falar isso pra nossa filha. Então, assim, quando isso começa a ficar um pouco mais à tona, eu acho que ela perde um pouco as esperanças, ela fica um pouco desiludida, eles ficam meio que separados, né? E eu acho que ela começa a ter também um pessimismo em relação à arte, do tipo, a arte trouxe alguma coisa boa pra mim, ela tá, porque assim, o cara é genial, meu marido é genial, faz coisas incríveis, né? Mas aí a gente tem essa vida que me tá me deixando, sei lá, triste, sofrendo, sei lá. E eu acho que isso reflete um pouco, assim, não, só que no caso dele, eu acho que ele tem essa questão do ego também, que a gente até comentou, de que ele acha que ele podia ter criado mais, né? Mas então por que ele não criou mais, né? Ele fica nessa coisa, eu estou sofrendo porque eu não criei mais e tal, etc. Que é um pouco diferente do personagem de ficção americana. Ele sofre porque ele não consegue vender os livros dele, né? Mas existe um fator externo ali que independe da vontade dele, que não é o caso do Leonard Bernstein. O Leonard Bernstein, ele pode trabalhar livremente, ele não tem nenhum entrave que realmente, pelo menos não entrave burocrático, de dinheiro, essas coisas. Ele é sempre contratado, né? Quando a esposa dele fica doente, ele fala, não, eu não vou poder fazer esse trabalho, não interessa, se vira aí, fala, eles vão entender, eu já trabalho com eles há anos. Então, assim, eu acho que tem essa coisa muito de ego, que talvez devesse ser mais desenvolvido, né? Como que o ego dele afeta essa questão de como ele enxerga a própria arte? Então, assim, ele faz arte por quê? Porque agrada o ego dele, ele não acredita na verdadeira função da arte como algo realmente necessário para nossa vida. Isso é uma coisa que, assim, aparece, assim, muito por alto e não é muito elaborado, não é muito desenvolvido, justamente porque não tem esse lado mais falho dele, não tem esse lado mais, não falho, não sei se falho seria a melhor palavra, mas assim, imperfeito talvez, sei lá.
Sim, entendi, faz sentido.
Teve um programa que você falou, acho que foi Anatomia de uma Queda, você falou que acha que os atores e as atrizes normalmente são indicados para uma cena específica, né? Então, eu acho que a cena específica desse filme é a cena que ele faz uma regência numa catedral. É uma cena que eu já tinha visto vários takes dessa cena, aliás, que ele disse que treinou 6 anos, né, pra fazer essa cena, uma coisa assim.
Muito boa, cara. Eu acho que a naturalidade dele ali vai muito, assim, eu conheço regência e tal, mas me pareceu bem natural, né?
Pelo menos, ele estudou 6 anos.
Assim, pra mim, né, que eu sou um completo ignorante nesse assunto, vendo ali me pareceu Do pouco que eu já vi de ópera, assim, do galera regendo, me pareceu bem, bem real. Ah,
no final aparece o verdadeiro durante os créditos. E você vê que, exatamente, aparece a cena verdadeira. Sim. A cena da catedral aparece nos créditos.
Ah, tá.
Você vê que é aquilo mesmo. Porque não era só questão do cara ser o maestro. Era o jeito do cara mesmo. O cara tinha aquela coisa emocionada. Aquela coisa de você estar vivenciando aquilo ali mesmo. Vê que o cara tinha amor, uma paixão muito grande pela música, né? Por isso que eu achei estranho ele questionar a questão de pra que serve a arte. Vê que um cara que vive, respira, se alimenta de música o tempo inteiro, né? Ele fala uma coisa disso, de que, ah, eu não poderia viver se não fosse pela música, sei lá, um negócio assim. Então, assim, e eu sei, eu acho que tem pessoas que criticaram a atuação do Bradley Cooper, dizendo que era exagerado e tal, ou que era muito, assim, só mimética, né? Como se estivesse só mimetizando, né, o Leonard Bernstein, né? E eu pensei muito nisso num filme com o Jim Carrey. Você já viu O Mundo de Andy, que ele interpreta o Andy Kaufman, que era um humorista que ficou famoso por participar do Saturday Night Live. E eu lembro que muitas críticas na época ao Jim Carrey era exatamente isso, que eles dizendo que ele só estava mimetizando o Andy Kaufman, né? Inclusive tem um documento, acho que é na Netflix, tem um documentário que fala sobre esse filme, né? Como ele se tornou o Andy Kaufman. E assim, eu acho que quando o ator ele consegue fazer um nível de excelência muito grande na interpretação de um personagem que existe, ele vai ficar igual. Então assim, eu acho que dá pra você fazer uma diferença entre só imitar e interpretar, assim, com alma, sabe? E eu acho que é o caso desse filme.
Eu ouso dizer que foi a mesma coisa do Jim Carrey com o Andy Kaufman, assim. Ele meio que incorporou ali, né? Tanto que o Jim Carrey ficou meio lelé da cabeça aí com o lance desse filme depois, né?
Dizem que ele deu uma de Daniel Day-Lewis, né? Não saía do personagem.
É, a mesma coisa ali do... Não sei se você lembra também do Val Kilmer lá, quando ele fez o cara lá do The Dodge.
Jim Morrison.
Jim Morrison, então... Deu uma pirada aí, né? O Jim Carrey, assim, foi mais pesado até. Que ele realmente ficou... Até tem um documentário, acho que é Jim e eu acho.
É o que eu falei, acho que tem na Netflix.
Andy eu, né? Ah, não, achei que tava falando do filme, né? Ele dá uma pirada mesmo, né, com essa parada, assim. Inclusive, o Estranho Mundo de Andy é muito bom, vale a pena ver.
Não, não tem Estranho, não. É só o Mundo de Andy.
Não, o Estranho Mundo de Andy é o filme, pô.
Não, é o Mundo de Andy só o nome.
Não, Estranho Mundo de Andy? Eu sempre achei que era Estranho Mundo de Andy.
Não,
então,
não tem esse Estranho.
Então eu tô confundindo com o de Jack, então.
Tem o Estranho Mundo de Jack, é lá o filme da animação.
Então eu confundi os dois aí, misturei os dois aí, desculpa, gente.
O Jim Carrey é só o Mundo de Andy mesmo.
Eu sempre falei estranho,
mas não tem isso.
Eu sempre botei estranho, desculpa, gente.
Então, mas aí, então, essa cena é bem legal, assim.
É bem legal,
assim, não, né? Acho que ele vai ganhar o Oscar, porque... Não. Assim, eu gostei mais de outras interpretações, especialmente a minha torcida pessoal é pelo Paul Giamatti, mas acredito que deve ser o Cillian Murphy que vai ganhar pelo Oppenheimer.
Bom, já que a gente tá aqui no último de melhor filme, né? Lembrando que ainda deve sair mais alguns de animações aí. Quando sair esse aqui, ainda deve sair aí, gente. Então, esse aqui é o último do nosso minicast de melhor filme. E aí, cara, o que você achou aí desses filmes aí desse ano aí? Pelo menos os indicados aí, melhor filme. Quais são A gente já falou, assim, já praticamente todos os que a gente falou, nossos favoritos e tal. Mas deixar aqui pra caso a pessoa que ouvir esse não tenha ouvido tudo, né? Quais são aí seus favoritos aí a ganhar e tal, o que você gostaria que ganhasse e o que você curtiu.
Abri a lista aqui. Bom, dos indicados a melhor filme, o meu favorito é Vidas Passadas. Eu tenho um fraco por esse filme, então, assim, estou torcendo muito. Segundo lugar, bem colado, Os Rejeitados, gostei bastante. Em terceiro, pra mim, Pobres Criaturas. Mas, assim, eu acho que deve ser o Oppenheimer mesmo. Ficaria muito feliz se ganhasse o Assassinos da Lua das Flores, apesar de não ser o meu favorito, mas é um filme muito forte. É, do Bradley Cooper, eu vi todos, menos o Comando Domingo. Engraçado que, assim, esse Comando Domingo, ele fez ele tá no Cor Púrpura, né? Inclusive, ele tá muito bom na Cor Púrpura, então acredito que ele esteja bem nesse filme também, Rustin. Eu torço pelo Paul Giamatti, mas acredito que quem deve levar deve ser o Cillian Murphy. O Jeffrey Wright, eu acho que não tem chance, até porque eu não achei nada demais a atuação dele. Deixa eu ver aqui, atriz.
Melhor atriz.
Eu acho que tá entre acho que as três principais ali pra ganhar, Emma Stone, Lily Gladstone e Sandra Hüller, apesar de que eu acho que as minhas favoritas são a Emma Stone e a Lily Gladstone, especialmente a Lily Gladstone.
Sim.
Ator coadjuvante. Também acho que deve levar o Robert Downey Jr., mas achei muito bom esse cara do Ficção Americana, Sterling. Sterling, K. Brown. E é, o Mark Ruffalo, assim, tá bom, mas eu não achei lá essas coisas. O Ryan Gosling tá muito bom na Barbie, mas acho que não a ponto de ganhar o Oscar. E o Robert De Niro também tá bom, mas acho que ele não é o favorito pela academia. Atriz coadjuvante, acho que com certeza vai ser a Divine Joy Randolph, que tá papando tudo, mas não ficaria surpreso se a Danielle Brooks da Cor Púrpura ganhar, porque ela tá muito boa também. Não vi a Jodie Foster, a América Ferrari e a Emily Blunt, eu acho que não fizeram assim lá tão bem, mas nada assim, nada maravilhoso assim, nada a ponto de ganhar o Oscar.
Eu tô achando que é a atriz coadjuvante, assim, tirando minha torcida pessoal aqui, que eu gostei mais da Divine também, né, o Gnade eu não assisti, e a Cor Púrpura também não, mas eu tô achando que vai dar a América Ferreira. Tá?
É, eu acho difícil. Sei lá, ela ganhou alguma coisa?
Não, mas é só um chute.
É, não é impossível, já aconteceu isso, de alguém chegar lá no Oscar e não ter ganhado nada e ganhar no Oscar, mas eu acho difícil, porque a Danielle Brooks, a Divine Joy, elas estão muito boas, elas estão potentes, assim, tanto que essa indicação da Danielle, acho que é a única que a Cor Púrpura teve.
É, eu vou assistir esse Cor Púrpura, ainda não vi.
É assim, o filme é bom, mas assim, não é maravilhoso também. É, interessante.
O primeiro é melhor? É porque esse é uma outra parada, né? Esse é adaptado do musical.
É, é o musical esse. Mas
outro,
assim.
O outro é do livro, né?
Esse é baseado no musical, que é baseado no livro, né? No mesmo livro, né? Então, assim, não é nada. As músicas são muito boas, mas o fato de ser musical, pra mim, perdeu um pouco da potência do filme. Inclusive, eu até escrevi sobre esse filme, se alguém tiver interesse. Tá lá no site Vivente Andante, procura lá. É, diretor, eu acho que vai ser o Christopher Nolan. Assim, eu gostaria que. Assim, talvez o Martin Scorsese, porque eu acho que um cara do nome dele, da carreira dele, tem um Oscar só, eu acho isso muito injusto. Mas aí seria mais pelo conjunto da obra, né?
É, assim, e ter o Oscar, como a gente falou, eu falei também no cast da Ação da Lua das Flores, pra mim, o filme mais fraco dele, tá? Era um filme que, pra mim, não merecia o Oscar de melhor filme, não. Melhor diretor.
É, eu não acho filme fraco, eu acho filme bom. Mas, assim, é um filme, o único Oscar dele é uma refilmagem.
Que nem é tão boa, tá? Vou falar. Não sei se tu já viu a versão coreana, tá?
Não, eu não vi a versão coreana. Você viu?
Já. Eu particularmente acho a versão coreana melhor, mas...
Sim, vou ver então.
Mas não que o... Falando aqui, parece que o Infiltrados é um filme ruim, né? Mas assim, eu pegar a carreira do... Antes, talvez tirando ali Gangue de Nova York, que eu acho também não acho também tão bom assim, pegar os outros filmes assim, pô, ele tinha filmes ali que merecia a Oscar bem antes até.
Ah, com certeza. Touro Indomável, pô, é um filme que ele merecia, com certeza.
Sim, mas
os Filtrados é muito legal. Pô, só pelo personagem do Mark Wahlberg, só sacaneando todo mundo, já merece. Só a cena dele vingando o Leonardo DiCaprio, pra mim, já tá ótimo o filme.
Mas eu tô aqui contigo, eu acho que eu acho que o Oppenheimer vai papar muita coisa aí. Eu acho que o melhor filme é que eu gostei muito do Rejeitados e do Vidas Passadas. Eu apesar dos pesares, eu gostei também muito do American Fiction. Assim, dos indicados aqui, o melhor filme, o que eu menos curti foi o Maestro. Gostei todos, assim, de uma forma boa, menos ou mais, assim, mas eu gostei de todos aqui praticamente, tirando o Maestro. Não que ele seja ruim, mas como eu já falei aqui, as questões que eu tenho com ele. Mas esse ano, assim, eu acho que um ano, assim, que eu realmente eu gostei da maior parte dos filmes, assim, né? Até a gente gravou alguns filmes de animação, aí eu gostei também dos indicados de animação, assim. Por exemplo, falei muito bem do Elementos, assim, chorei muito desse filme, gostei muito. Nimona, achei o filme excelente, né? Falta mais alguns pra gente gravar ainda. O Homem-Aranha no Aranha-Verso também é muito maneiro. Mas Menina Garça eu ainda não vi, ainda vou assistir pra gravar. O diretor aqui também eu acho que vai ganhar o Nolan, mas, pô, cara, eu queria que o Yorgos ganhasse. Porque o Pobres Criaturas eu achei muito bom, assim, muito bom mesmo. Ou o Jonathan Glazer também, pela zona de interesse, assim, que eu acho que, principalmente aquela questão ali daquela coisa do filme ali, eu achei também muito bom. Mas aqui eu acho que.
E a Justine Trieste também, ela tá muito boa, sim, a direção dela é muito boa.
Tu concorda aqui que se qualquer um ganhar aqui, tu vai falar que não falar, pô, foi injusto? Não, né?
É, não. Essa é a melhor categoria.
Né? Que acho que nos anos assim que a gente fala, pô, acho que se qualquer um ganhar aqui tá bem ganho, né?
Sim, na verdade quem eu gostaria que ganhasse mesmo foi o indicado, que foi a Celine Song. Mas se qualquer um ganhar aí, pra mim, totalmente merecido.
Como eu falou aí, melhor ator, acho que também o Cillian Murphy vai levar, mas eu gostaria que o Paul Giamatti ganhasse, né? O Colin Domingo eu não vi, o Bradley Cooper eu gostei da atuação, mas não pra ganhar. O Jeffrey Wright também não, gostei muito da atuação, gosto muito dos atores aqui, mas né, mas acho que não pra ganhar. O Comando Domingo eu não vi o Rush, então não sei. Melhor atriz aqui também não vi o Niade, eu também não posso dizer, mas também aí não vou falar que se ela ganhar também seria injusto, mas Acho que tirando elas que eu não assisti, né? Mas se a Lily Gladstone, a Sandra Hüller, não, aquele, até mesmo aquele Mulligan e a Emma Stone ganhasse aqui, tava ok. Mas a minha preferência aqui seria ou a Emma Stone, Sandra Hüller e a Lily Gladstone, né? Uma das três. Mas eu acho que vai ganhar, acho que é a Emma Stone que vai ganhar, eu acho.
Será? A Lily Gladstone ganhou alguns também.
Sim, é bem forte, sim. E aqui melhor ator coadjuvante, eu acho que não tem como, vai dar Robert Downey Jr. Se não for, acho que vai ser bem surpreendente. Não, pra mim, não sendo o Ryan Gosling, assim, que eu acho que o Ryan Gosling, eu acho que eu gosto dele, não, mas não pra ganhar Oscar, assim, como eu falei, acho que se ele ganhar, vai ser pique o Tommy Lee Jones ganhando o Oscar lá no Procurado, o...
A Guerra de Pátria, falando.
O Fugitivo.
Procurado.
Isso, Procurado é outro filme. E a Gwyneth Paltrow lá ganhando por
Shakespeare Apaixonado.
Shakespeare Apaixonado, assim que você vê, cara, tu não entende por quê.
Mas
tu
claro não... que entende. Dinheiro do Einstein.
Dinheiro do Einstein, é verdade. Mas, cara, melhor roteiro aqui, pra mim, eu acho, cara, eu ficaria com Zona de Interesse.
Não, roteiro. No caso, o interesse é
roteiro. Roteiro original, eu, desculpa, eu tô olhando o roteiro adaptado. Roteiro original, né? Eu acho que. Deixa eu ver aqui. Anatomia de uma Queda, Rejeitados, Maestro, Segredo de um Escândalo e Vidas Passadas. Pô, eu acho que vai dar. Anatomia de uma Queda. Anatomia de uma Queda.
É engraçado, né? O Maestro é roteiro original. Eu achei que ele fosse baseado em algum material sobre a vida do cara.
É.
Esquisito isso. Não sei, não entendi.
E você, o que, que você acha?
Porque assim, o Maestro é o roteiro original e a Barbie é roteiro adaptado. Entendi. Porque assim, não tem um livro sobre a Barbie.
É, porque é um brinquedo, né? Ele é um personagem que existe.
Sim, mas normalmente esses filmes de biografia são baseados em biografia, não sei, enfim.
É, porque o Oppenheimer também tá como roteiro adaptado, né?
É, porque ele foi baseado num livro sobre o Oppenheimer. Agora, o Maestro foi baseado no quê? Assim, por mesmo que ele não seja um livro, ele pesquisou em documentos, sei lá. Não sei, posso estar falando besteira, mas se não é baseado no material... acho que tem um negócio, assim, acho que é material que foi previamente publicado. Que acho que teve um negócio desse, assim, com o filme do Nolan também, Amnésia. Ele é um roteiro adaptado de um conto do irmão do Christopher Nolan. Mas ele não foi indicado a um roteiro adaptado, acho que ele foi indicado a um roteiro original, porque o conto foi publicado depois do filme. Acho que um negócio assim. Então, talvez ele tenha utilizado fontes que não foram publicadas.
Aí entra como roteiro original, pode ser isso.
É, acho que deve ser isso. Eu não vi esse Segredo de um Escândalo, mas ouvi muita gente falando bem. Uhum. Mas minha torcida é pelo Vidas Passadas, assim. Mas gostaria também dos Rejeitados, porque eu gostei muito.
Deixando claro aí que a gente vai gravar sobre esses filmes aí, tá? Tirando mais, desculpa, gente.
É, e adaptado, o roteiro adaptado acho que vai ser o Oppenheimer.
É, o Oppenheimer aí deve levar muita coisa aí. Então, Luciano, manda suas considerações finais aí e seu jabá.
Só uma curiosidade final sobre o filme. O Bernstein, ele gravou a música do filme Amor Sublime Amor, que a gente até já gravou o programa no... Foi no ano passado, né?
Retrasado.
É. E ele fez a música também de um musical da Broadway muito famoso. Foi adaptado pro cinema, se não me engano, com Frank Sinatra. New York, tem a música New York. New York, eles são os marinheiros, né? Inclusive, é parodiado no episódio de Simpsons.
Eu lembrei automaticamente de Simpsons. New York. Aí eu cantei junto, Springfield.
Acho que o Homer tá com uma nota de dinheiro. A nota de dinheiro sai voando pela janela. E o Bart e o Milhouse acham. Aí vamos gastar esse dinheiro.
Vamos pra uma noitada.
Aí eles pedem o Super Mega Squish, não sei o que, lá na loja do Apu. Meu Deus, isso nunca foi pedido antes. Então inventa. Aí ele bota lá na máquina. A máquina vai quebrar, ela não aguenta. E eles ficam tão doidos que eles têm uma noitada estilo Broadway e acabam. O Bart acaba afiliado aos escoteiros.
Sim, que ele começa a cantar Springfield, aí vem o marinheiro, New York, ele, Nova York é pra lá, ele, obrigado.
Muito bom.
Eu nunca tinha entendido essa referência, então eu só fui entender esse ano, 2023, olha aí.
Eu só sabia porque eu já tinha visto o filme. Enfim, eu recomendo que vocês vejam o filme, não ouçam o rabugento do Diego. Desculpa, brincadeira, gente. Ele não é rabugento, não.
É só um personagem.
Não, mas sério, vejam o filme, assim, não é o filme mais maravilhoso do mundo, mas assim, especialmente pra quem é músico e gosta de música clássica e gosta de filmes sobre personagens reais, o filme é bom, ele é bem feito, só não é uma obra-prima, então assim é melhor do que a maioria da média dos filmes que tem sido feitos ultimamente. Então assim, tá na Netflix, é um bom filme, interessante, e é isso aí. Pra quem tiver interesse, eu estou nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Luciano Bugarin Filmes, tudo junto, Bugarin escreve Bugarin de nariz. Eu dou dicas de filmes lá, fábrica de livro, também tem alguns papos sobre cinema e educação, e também alguma produção autoral de curtas que eu faço. Também escrevo para o site Vivente Andante, que é um site de jornalismo cultural ao qual eu escrevo críticas dos filmes que vão estreando, e também participo aqui às vezes do podcast Elementar do ilustríssimo Diego aí, que vai encerrar esse programa cantando New York, New York.
Cantar Springfield, Springfield, eu nunca, só sem cantar essa parte, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Como o Luciano falou aí, dê uma chance aí, de repente clique com vocês aí o maestro, né? Quero agradecer aí quem escutou, acompanhou a gente nessa jornada maluca aí dos minicasts do Oscar aí, né? Vamos voltar com os nossos programas normais aí na próxima semana. E até a próxima e valeu!
Valeu, galera. Não percam o Oscar, né? Vai ser emocionante.
Valeu!
Ou não.